Obrigado, senador Oswaldo Sobrinho, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Estarei me deslocando amanhã cedo com o ministro Paulo Bernardo para Rio Branco, onde participaremos de uma agenda com o governador Tião Viana e o ministro Paulo Bernardo e também com o presidente da Telebrás, justamente levando o Plano Nacional de Banda Larga para Rio Branco e levando novidades importantes para os usuários desse serviço fantástico que é o serviço da internet. A partir dessa presença do ministro Paulo Bernardo, que vai dar um reforço a mais no nosso programa Floresta Digital, permitindo que as pessoas que hoje adquirem um produto de 1 mega a um preço de R$ 400 possam, a partir desse acordo com a Telebrás, terem acesso a esse mesmo 1 mega a R$ 100. E, ao mesmo tempo, a partir desse acordo, Telebrás e o Ministério das Comunicações e o Governo do Acre, vai ser possível a extensão da rede de fibra ótica até o município de Assis Brasil. E, dessa maneira, também já adiantando a presença desses serviços também naquela região do Estado. E gostaria também de fazer aqui um reconhecimento ao esforço do governador Tião Viana, assim como do governador Binho, que foi o seu antecessor, no sentido de fazer esse programa fantástico, que é o programa Floresta Digital, que eu acho que é um dos programas de inclusão digital de maior ousadia. Por quê? Porque o Estado do Acre é um Estado isolado, é um Estado que tem extremas dificuldades para resolver os seus problemas, e ainda assim o governador Binho teve a ousadia de pensar e de lançar esse programa Floresta Digital, que tinha como princípio básico estender a todos os cidadãos dos núcleos urbanos das cidades a possibilidade de ter acesso gratuito ao serviço de internet. É claro que o programa enfrenta problemas, mas a ousadia de levar a internet de graça e de boa qualidade para todos é algo que tem que ser elogiado, tem que ser reconhecido. E, nesse sentido, o governo do Estado do Acre, juntamente com o Ministério das Comunicações, a Telebrás e, mais adiante, a parceria com a Eletronorte, que vai nos possibilitar a infraestrutura de rede de fibra ótica de Porto Velho até Rio Branco, nós vamos ter a possibilidade permitir que os usuários do programa Floresta Digital em Rio Branco hoje, uma média de 7 mil usuários acessam o Floresta Digital todos os dias. Esses usuários que hoje têm acesso a 400 KB vão poder ter acesso a 1 GB, a 1 MB. Né? Então, vai ter a velocidade aumentada consideravelmente e, assim, os serviços serão melhorados, as pessoas poderão ter acesso a algo muito melhor para poder coletar seus dados, para poder fazer as suas pesquisas, para poder participar das redes sociais e ter acesso a todo o conhecimento, a cultura mundial que está presente na rede mundial de computadores. E isso é algo que vai contribuir muito também para os sistemas de ensino, para a educação à distância. Então, é algo realmente revolucionário que vai ajudar muito aquela população, tanto de Rio Branco quanto nos municípios do interior. É claro que, nesse momento, essas vantagens maiores estão chegando para Rio Branco, mas com um futuro breve, nós esperamos também que esses serviços possam chegar aos demais municípios do interior do estado. Então, estaremos amanhã nos deslocando de Brasília com o ministro Paulo Bernardo, e vale a pena reforçar que todas as vezes que vai um ministro ao Acre, para nós é motivo de grande satisfação, porque a gente entende que fica muito melhor a relação com os ministérios quando o ministro vai ao estado, porque daí ele conhece a realidade, sabe das demandas, sabe dos problemas cruciais que a gente enfrenta, sabe, toma conhecimento dos gargalos, né? E todas as vezes que a gente trata desses assuntos com um ministro que já foi ao Acre, a gente sente que é diferente. Então, por isso que a gente faz tanta questão de convidar com insistência os ministros para que visitem o nosso estado, justamente para que tenham conhecimento da realidade e possam exatamente nos ajudar naquilo que a gente mais precisa. Depois, na sexta-feira e no sábado, eu estarei também acompanhando o governador para o interior do estado. Nós iremos ao município de Taumaturgo na sexta-feira, depois voltamos ao município de Tarauacá, onde temos a entrega de ruas do povo, temos outras atividades numa agenda governamental em Tarauacá. No sábado pela manhã iremos ao município de Feijó, retornando a Rio Branco já na tarde de sábado. Então a gente vai cumprir uma agenda bem intensa no estado do Acre a partir de amanhã. E senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, eu quero agora dar continuidade a uma reflexão que fizemos ontem aqui sobre o quanto o Brasil tem contribuído para a redução da miséria e da fome no mundo, e o quanto o Brasil ficou bem posicionado no plano internacional a partir dos programas de combate à pobreza, de redução da pobreza, iniciados pelo presidente Lula e que tiveram continuidade com a presidenta Dilma. E hoje nós temos um elemento a mais sobre aquele raciocínio que nós desenvolvemos ontem. Ontem nós trouxemos o relatório da FAO, mostrando que o Brasil está entre os países que mais contribuíram para a redução da fome no mundo. E hoje nós trazemos uma outra informação bem importante que passo a discorrer nesse momento. Gostaria, então, de retomar o argumento que já defendi ontem aqui no plenário, ao afirmar que as políticas do governo do PT, algumas até acusadas de criar independência, como Bolsa Família, por exemplo, na verdade permitiram a redução da pobreza, permitiram a melhoria de índices sociais e têm conseguido reduzir a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Nesse sentido, gostaria, senhor presidente, de destacar a primeira análise social feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, sobre os dados da nova Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2012, divulgada na última sexta-feira, dia 27 de setembro. Essa análise, feita na terça-feira, dia 2, pelo presidente do IPEA e secretário de Assuntos Estratégicos, ministro Marcelo Neri, traz um conjunto de informações muito importantes. Ele foi categórico, o ministro Marcelo Neri, ao afirmar que o Brasil dos brasileiros está melhor do que o Brasil dos economistas. O que que isso quer dizer? O que que queremos dizer quando afirmamos que o Brasil dos brasileiros está melhor do que o Brasil dos economistas? Quer dizer que os números do PNAD de 2012 apontam que existem dois Brasis. Um que gerou o Produto Interno Bruto, o PIB, de 0,9%, menos de 1%. Apelidado de Pibinho, e o outro, revelado pela pesquisa que mostra crescimento de 8% na renda média dos trabalhadores, o que é um desempenho de nível chinês, como definiu o ministro Marcelo Neri. O PNAD de 2012 nos mostra que, se por um lado 2012 foi o ano do PIBinho, o ano em que o PIB cresceu só 0,9%, descontada a inflação, foi também o ano em que a renda real média dos brasileiros cresceu 8% acima da inflação. Na avaliação do IPEA, esses dados do PNAD de 2012 revelam o impacto das políticas econômicas e de transferência de renda do governo sobre a população mais pobre e mais rica. Assim, fica evidente que o Brasil dos economistas é diferente do Brasil vivido pelos brasileiros. Ou, como disse o presidente do IPEA, o bolo cresceu como um todo, mas cresceu com mais fermento para as classes mais baixas. Temos hoje, no resultado de 2012, o menor índice de desigualdade da série histórica de medição desde 1960, em comparação com a disparidade de renda e pobreza medidos pelo IPEA nas últimas décadas. Boa parte da queda da desigualdade se deu a partir de 2011. Está claro que ainda não podemos afirmar que a desigualdade social e de renda está resolvida no Brasil, mas podemos comemorar que o nível de pobreza diminuiu muito, e nós podemos comemorar isso e afirmar que isso é obra do Partido dos Trabalhadores no governo, com o presidente Lula e com a nossa presidenta Dilma. Então, esses são dados que nos orgulham e que orgulham a gente quando faz política e diz que está governando para os que mais necessitam, está governando para os que mais dependem de ação do governo. E o presidente Lula e a nossa presidenta Dilma foram muito felizes nessa escolha, nessa opção preferencial pelos pobres, como já preconizava a Conferência Latino-Americana dos Bispos já na década de 80, preferência opção preferencial pelos pobres. A pobreza teve uma queda expressiva por conta do crescimento do Brasil, do aumento de renda, do crescimento da formalidade nos postos de trabalho e pelo maior acesso a direitos trabalhistas. A avaliação realizada pelos pesquisadores Andressa Rosalém e Samuel Franco, do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, mostra, por exemplo, que entre 2011 e 2012, 4 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza. Pessoa, no caso, a condição de pobreza, ela atinge pessoa com renda mensal de até R$ 233,00. E outros 1 milhão e 800 mil saíram da linha de extrema pobreza, que é a faixa que atinge as pessoas que vivem com até R$ 116,00 por mês. Eles apontam que o percentual de pobres do país baixou de 20,6% em 2011 para 18% em 2012. Já a parcela da população em situação de extrema pobreza passou de 6,9% para 5,8%. Temos, então, um quadro social que sabemos que ainda precisa melhorar e vai melhorar, mas temos dados positivos para comemorar. Nos últimos 10 anos, a pobreza caiu 1,5 ponto percentual por ano, e em 2012 baixou 2,6 pontos percentuais. Além disso, a extrema pobreza vem encolhendo em média 1 ponto percentual e recuou 1,1 ponto percentual no ano passado. Na avaliação do IPEA, a principal razão para a diminuição da pobreza é justamente a adoção das políticas econômicas e dos programas de transferência de renda realizados pelo governo federal, principalmente e fortemente pela ação do presidente Lula e da presidenta Dilma. Ou seja, a estratégia adotada pelo governo federal é consistente com o combate à pobreza por meio de programas como Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria. Com isso, temos também a situação de que o Brasil já superou a meta estabelecida para 2025 no combate à pobreza. A meta foi estabelecida em 2001, com o objetivo de diminuir pela metade o número de pobres no país até 2020, mas em 2012 o país já havia reduzido em 83% o número de pessoas vivendo com menos de $1.25. Podemos dizer que o Brasil alcançou a meta inicial em apenas 6 anos. Segundo o IPEA, o índice de extrema pobreza caiu 57% entre 2012 e 2008, e mais 15,9% somente entre 2011 e 2012. A frase é: o Brasil está fazendo 25 anos em menos de 5, afirmou o ministro Marcelo Neri. Já os dados relativos à educação na PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, foram analisados pelo professor de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. Para ele, os índices da PNAD mostram que o Brasil está no caminho certo, ainda que a pesquisa não apure a qualidade do ensino. Ele destacou que a universalização já existe e isso é o que irá garantir a diminuição das taxas de analfabetismo, um desafio que precisamos e estamos enfrentando. É importante destacar que a educação infantil vem sendo ampliada e essa é uma chave importante para que consigamos acabar com o analfabetismo. Na avaliação do professor de economia e pesquisador Fagnani, os resultados no setor da educação não podem ser lidos sem que sejam levados em consideração uma trajetória histórica e o passado recente, quando os governos neoliberais transferiram as responsabilidades e os problemas para os indivíduos, avaliou, refreando a ação do Estado. É claro que desejamos melhorar os índices de educação e erradicar o analfabetismo. A presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Vasmalha Bivar, avaliou que é prematuro falar em aumento do analfabetismo. Ela avaliou que os dados da PNAD de 2012 sobre esse ponto só poderão ter sua relevância estatística confirmada na pesquisa de 2013. A última pesquisa apontou que a taxa de analfabetismo, que vinha em queda desde 2004, ela teve uma estabilização em 2012. Ela está com 8,7% da população acima de 15 anos foi considerada analfabeta. Em 2011, essa taxa estava em 8,6%. Mas é preciso ter ponderação. A presidente do IBGE, que é uma técnica competente, avalia que a variação de 0,1 ponto percentual de 2011 para 2012 não significa necessariamente que o analfabetismo aumentou, mas que se manteve estatisticamente estável. Claro que não basta esse resultado, e o Ministério da Educação já afirmou que o analfabetismo de jovens e adultos vem sendo reduzido no Brasil. Passou de 11,5% em 2004 para 8,7% em 2012. Segundo o Ministério da Educação, na faixa de 15 a 19 anos, a PNAD de 2012 registra taxa de analfabetismo de 1,2%, muito inferior à média geral, o que demonstra a efetividade das políticas em curso para a educação básica. Dito isso, concordamos que a defesa de que os números que temos hoje sejam usados para planejar o nosso futuro. Temos dados que apontam melhoras no cenário do país e também sabemos que temos de melhorar a educação, reduzir a desigualdade, aumentar a qualidade do emprego e da renda. Nos últimos 10 anos, o Brasil criou mais de 18 milhões de empregos, principalmente no setor de serviços e na construção civil. O desafio agora é pensar na ampliação desse leque de oportunidades, na qualificação profissional e na melhoria de salário. trabalhos, mas a década de esforços e os resultados concretos provaram ser apenas o começo de muitos outros avanços que certamente serão conquistados. Faço esse pronunciamento repetindo o que disse aqui há pouco o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Eu sou uma pessoa otimista com o Brasil. Eu acho que todos os governos, em maior ou menor proporção, deram a sua parcela de contribuição. Mas temos que reconhecer, e a própria oposição ao Partido dos Trabalhadores tem que reconhecer, que os governos do presidente Lula e o governo atual da presidenta Dilma deram uma contribuição muito especial no que diz respeito ao combate à pobreza, à diminuição da pobreza, à diminuição da pobreza extrema, à diminuição da fome no Brasil, a partir de seus programas sociais e, principalmente, também a partir dos investimentos feitos que fizeram com que a renda do Brasil fosse distribuída de maneira mais justa. Ainda que tenhamos um crescimento do PIB pequeno, de 0,9% em 2012, como sempre cobram os economistas, temos que reconhecer que o aumento real do ganho salarial chegou a 8% o poder de renda da população, e isso foi uma grande conquista. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.